Davi já morava em seu palácio, e o Senhor, dentro daquilo que ele já vivia, lhe deu, por um tempo, descanso de seus inimigos. E certo dia, dentro desse plano de descanso que Davi vivia, o profeta Natan disse a ele, num certo momento, que o Senhor lhe conduzia a fazer algo muito maior do que ele imaginava. E Natan, a gente vai ver agora em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, 3, abre aí. Não fecha a sua Bíblia, ok? E diz assim, o rei Davi, 7, 1, 3, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda, Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. No contexto do capítulo 7, vemos que Davi está assim, vivendo um período de paz diante dos seus inimigos. E Davi mostra aqui o desejo de construir uma casa para o Senhor. E o que o profeta Natã diz para ele fazer? Trabalhe segundo aquilo que está no seu coração. Então, portanto, irmãos, o profeta, ele recebe uma mensagem do Senhor e retorna ao rei e diz assim, vamos continuar lá no Samuel 4, 7. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, presta atenção, vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel? Por que você não me construi um templo de cedro? Por que você não me construiu um templo de cedro? Então, aqui Davi, em toda a sua juventude, e mesmo durante o seu reinado, sempre demonstrou uma preocupação de que Deus não tinha um lugar para habitar. Esse era um anseio do coração de Davi. Uma preocupação a qual lhe tirava do seu conforto, ou fazia com que ele desejasse sair do seu conforto num tempo de paz para fazer algo maior para o Senhor. E ele não tinha um lugar onde a sua presença era contida diante da adoração e reconhecimento do povo naquela época. O Senhor andava. E Davi, diante disso, ele olha para o seu local, para a sua habitação, e fala assim, gente, eu tenho uma habitação de cedro e eu não tive capacidade nenhuma de construir algo semelhante sequer para a habitação do Senhor. E é muito louco, porque a gente pega o livro de Salmos, né, a gente vê que Davi faz disso o alvo da sua vida. Estar na casa de Deus e contemplá-lo durante toda a sua vida, durante todos os dias da sua vida. Né, lá em Salmo 24, 27, 4 diz, né, que o desejo dele era contemplar o Senhor durante todos os dias da sua vida. E dessa forma, o legado que Davi, que esse rei, queria deixar para Israel, seria um templo onde o Senhor pudesse habitar. Aí nós temos uma promessa de Deus para Davi. E a resposta que Deus dá a Davi sobre um desejo que havia no seu coração foi muito diferente do que ele esperava. Porém, Deus faz a ele grandes promessas. Vamos lá, 2 Samuel 7, 12 e 13, que diz: quando a sua vida chegar ao fim, presta atenção na promessa de Deus para ele. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar como os teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei um reino dele. Será que ele construirá um templo em honra do meu nome? E eu firmarei o trono dele para sempre. De quem que aqui o Senhor estava falando? De quem que o Senhor estava falando, irmãos? Pega o gancho. Então, o Senhor, né, promete a Davi que seu filho construiria para ele uma casa, mas que o reinado de Davi seria estabelecido para sempre. Olha a onda do negócio. Ou seja, Deus faz uma promessa messiânica a Davi. De alguém de sua descendência estabeleceria, que teria estabelecido para sempre um trono. Olha aonde a gente vai chegando. E todavia, irmãos, o que Davi esperava ouvir de Deus era apenas uma provação para o seu desejo de construir um templo para o Senhor. E assim Davi vai para um lugar de oração e começa ali a dialogar com Deus. Então a gente vê que, né, Davi, ele surge ali no coração dele um desejo. Desse desejo, o Senhor fala através do profeta. Através do profeta é comunicado a Davi. Davi quer executar e Deus vai muito além do que ele imaginava. Falando: de você, alguém sentará num trono eterno. E Davi, ele é um cara que sabe comunicar com o eterno. E Davi, ele sabe falar com Deus. Porém, é engraçado que o profeta Natan, dentro desse diálogo todo, de repente, né, ele chega com um balde de água fria nos planos de Davi, e Davi decide orar sobre o que ele acabou de escutar. Imagina que seria como se Davi dissesse: ok, Natan, obrigado, mas eu preciso falar com Deus a respeito do que você acabou de falar para mim. E assim, Davi decide falar com o único que pode resolver aquilo que estava em seu coração. E ele foi na fonte. Falou assim: eu vou falar com Deus. Natan disse uma coisa, mas eu quero falar com Deus. Deixa eu dialogar com o Pai, que pode sondar o meu coração, que pode me ajudar a lidar com o que eu estava sentindo, que pode ajudar a ele trabalhar com aquilo que estava no coração dele. E só Deus, que esquadrinha nossos pensamentos, os nossos intentos, os nossos corações, pode lidar com o que nós sentimos. Então, 2 Samuel 7, 18, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que a minha família, e o que é a minha família, para que me trouxeste a este ponto? Então, ele começa, né, a rasgar o peito ao Senhor. Né, quem sou eu? Assim vemos que a oração de Davi é uma resposta ao que Deus acabou de falar. Isso nos mostra que a nossa vida de oração deve acontecer em resposta ao que Deus fala. A nossa busca pelo eterno deve estar pautada sobre aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Ou seja, né, Deus, Ele é, Ele fala, nós ouvimos e clamamos. Precisamos viver baseados na palavra de Deus, na revelação viva do eterno. E por que que assim eu fiz esse breve amarro nessa pequena história de Davi? Porque a gente tem algumas lições, a gente aprende algumas coisas lendo todo esse texto. A gente aprende a orar a palavra. Então, se hoje, né, você se encontra insatisfeito sobre o seu estado de vida, sobre a sua vida devocional, sobre como você tem orado, ou quanto você se coloca no lugar da oração, e não sabe o que dizer, ou simplesmente se sente entediado, que as coisas não fluem, não acontecem, eu te recomendo que você entre no lugar da oração com a Bíblia aberta, irmão. Com a Bíblia aberta. Ah, eu não sei orar, eu não sei dizer palavras a Deus. Ah, entre em oração com a Bíblia aberta. Para que você possa pegar essa palavra e fazer dela o teu guia. É muito importante orar a partir das Escrituras, irmãos. Pois assim nós pedimos a Deus aquilo que Ele já disse que faria, através da sua palavra. Davi, ele tinha um anseio. Natã veio, falou algo para ele. O Senhor veio, falou algo para ele. E Davi começou a orar, baseado naquilo que o Senhor falou para ele. Ou seja, irmãos, é muito importante estarmos cheios dessa palavra. Temos que trazer à nossa memória, temos que trazer para a nossa vida que a Bíblia, ela não é apenas um livro. A Bíblia é voz de Deus para mim e para você. É revelação do céu para mim e para você. E no verso 18, vemos Davi se chegando diante do Senhor, e simplesmente ele reflete sobre o que Deus disse. E isso quer dizer, isso é o quê? Ele medita na palavra de Deus. Ele medita sobre aquilo que o Senhor falou com ele. Precisamos, irmãos, se achegar à presença de Deus, cheios de gratidão. Davi, ele chega diante do Senhor após ter ali um pedido de oração negado, Mas, por outro lado, ele estava assim, completamente grato, feliz pelas promessas que o próprio Senhor faz a ele. E isto mostra que devemos aplicar nos nossos devocionais, na nossa vida de oração, a palavra de Deus constantemente. Precisamos aprender a orar a palavra. Precisamos aprender a viver essa palavra na sua plenitude, ter ela gravada nos nossos corações e mentes. E Davi, primeiro, reconhece a sua pequenez diante do Senhor e reconhece que não teria chegado onde chegou se não fosse pela mão do Senhor e pela sua vontade. E por amor à tua palavra, à palavra do Senhor, ele vive a vontade. Ele vive a vontade do Eterno. E Davi, ele se prostra e se coloca como servo. 2 Samuel 7, 21, 22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, não há outro além de ti, conforme tudo o que sabemos. Olha o coração de Davi, se rendendo ao soberanio de Deus, à soberania de Deus sobre a sua vida, se rendendo à vontade de Deus, que é soberana. Quando nos achegamos diante do Senhor, irmãos, precisamos nos lembrar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. O Senhor já faz e já fez tanto por nós. O Senhor, ele faz e já fez tanto por mim. Deus já fez e faz tanto por você. E nós precisamos, de verdade, irmãos, aprender a chegar na presença de Deus. Não por causa das bênçãos que Ele pode nos dar. Não por causa da cura que Ele pode liberar. Não por causa daquilo que eu desejo. A gente tem que parar de querer orar a Deus só por aquilo que nós queremos e desejamos. Nós precisamos aprender a entrar na presença do Senhor, a buscá-lo em oração por aquilo que Ele é. Ele simplesmente é. O Deus que nos salvou, o Deus que entregou o seu único filho na cruz do Calvário, para te tirar, para me tirar do lamaçal do pecado. Se hoje você é chamado para ser parte, para fazer parte desse corpo, que a gente chama de igreja, de corpo, de família, já é um privilégio, já é gratidão eterna, suficiente para você todos os santos dias agradecê-lo. E Davi, ele não chega diante do Senhor dizendo que o que ele colheu foi fruto da sua fidelidade ou de todas as obras que ele mesmo realizou. Mas, porque o Senhor o levou até ali. E Davi diz, né, quem sou eu, Senhor, para viver todas essas promessas? E é por isso, irmãos, se há frieza na sua vida de oração, Uma dica do que você pode fazer é colocar diante do Senhor com gratidão e trazer à memória tudo que Deus já fez na sua vida. Quantas coisas colhemos hoje que são frutos da mão e da bondade de Deus? Você acha que é somente pelo esforço do teu próprio braço que você é autossuficiente? Que as coisas positivas que você vive é porque você é bom? Irmãos, é porque o Senhor é bom. E o nosso coração precisa estar quebrantado para entender isso. Se você, irmãos, nada encontrar, eu não consigo pensar em nada. Eu não consigo, o que Deus fez? Se você nada encontrar, lembre-se de que Ele te alcançou com a graça e te salvou. Só isso. É motivo suficiente para você se prostrar de joelho e chorar na presença de Deus todo dia. Então, ou seja, irmãos, que eu olho para a graça. Eu olho para aquilo que Jesus conquistou. O perdão, a redenção, a adoção que recebemos, a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. Olha quanto motivo você tem para poder orar. Para poder se prostrar, para poder chorar, para deixar o Espírito de Deus te levar. Ao coração de Deus. Isso é um motivo da gente ter o coração grato ao Senhor. Aí eu vou um pouco mais além. A gente precisa aprender a olhar para o outro. Davi, ele não pensava somente em querer construir um lugar lindo, maravilhoso, para que Deus pudesse ali estar. O desejo dele não era só esse. Ele se colocava no lugar da oração, não pensando somente em si próprio ou nas promessas. Ele também lembrava do seu povo. A oração, irmãos, ela abre uma janela para um mundo muito mais amplo do que as nossas próprias necessidades, desejos. Eu vou dar um testemunho aqui, já volto para cá. Acho que foi segunda-feira passada. Tem uma turma aí, das mulheres aí, que tem um grupo de oração. E a Andressa está junto, participando com as meninas. E eu estava dentro do quarto, não estava num dia muito bom. Cólica renal e aquele todo paranoia de quem já teve cálculo renal sabe. Uma semana terrível. E eu estava lá no quarto, a Andressa na sala, e de repente eu começo a escutar ela conversando com as meninas. Quem é aqui das meninas que participa desse grupo de oração? Tem uma turma aí. E eu comecei a escutar. Não estava escutando, entendendo, mas eu sei que ela ficou, acho que mais de uma hora ali, pendurada no telefone, conversando, rasgando o coração, ouvindo e orando. São momentos ímpares que o Senhor nos permite ter. E é impressionante que na vida da igreja, é até engraçado, isso aqui era de uma reunião, de uma oração. numa sala de oração do Tribal Generation, eu tenho guardado na minha Bíblia até hoje. E eu e o Guilherme, a gente sempre gostou muito dessa questão da oração. É, antigamente tinha uns 72 horas de oração e intercessão. A gente acampava lá, ficava lá 24 horas por dia, orando, buscando, continuamente. E é impressionante que se a gente abrir um culto de oração, aqui, sexta-feira a gente vai começar uma reunião de oração. A gente começa com 10, daqui 10 meses tem 2. As pessoas têm dificuldade para orar. As pessoas não conseguem ter uma relação contínua com o Eterno. E isso é uma falha minha e sua. Ah, mas eu não consigo ficar 10 minutos falando com Deus. Você não está alimentado, irmão. Você não está entendendo os motivos pela qual o Senhor tem te chamado a se render na sua presença. E quando eu vejo as meninas lá orando, intercedendo por vocês, pela igreja, pelos projetos, por tudo aquilo, eu falo assim, Deus é bom. Deus é bom e tem colocado esse desejo no coração de muitos. Poderiam ser muito mais, obviamente. Então, mulheres, homens, compreendam que o papel de orar não é de alguns, é de todos nós. Viver uma vida reta perante o Senhor é um papel não só de alguns, mas é de todos nós. Voltando lá no 2 Samuel 7, 20, capítulo 7, verso 23. Então, aqui a gente vê, né, Davi clamando pelo povo. E quem é como teu povo, Israel? Uma única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes, para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações. E os teus deuses diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Então, Davi, na sua vida de oração, ele reflete um coração de Deus pelos outros. Ele reflete no seu coração algo em Deus pelos outros. Davi se alegra pelas bênçãos de Deus que alcançavam todo o povo de Israel. Davi foi abençoado por Deus através da promessa da sua descendência, irmãos. E é um cara que, no final de tudo, Jesus é reconhecido como o filho de Davi. O filho de Davi. Aquele que vai reinar para todo sempre. Aquele que é o herdeiro do trono. E isso é um privilégio que Davi teve. Ele ansiava uma estrutura. E Deus mostrou para ele que aquilo que ele tinha como plano, como palavra para ele, era muito além do que ele imaginava. E Mateus 6, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Que ele nos ensinou a orar, não de uma forma individualista, mas pensando numa família. Pois, afinal, Deus é nosso Pai. E vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E com essa oração, Jesus nos ensina a olhar para a necessidade um dos outros e orar pelos nossos irmãos. Não é pedir pelo meu pão de cada dia, mas é pelo nosso. E além de nos ensinar sobre pedir perdão ao Senhor a partir de um lugar onde eu também estou sendo perdoado. Eu devo perdoar aqueles que ofendem. E não é sobre pedir para o Senhor me livrar da tentação, mas também que esse mesmo poder alcance meus irmãos. E pedindo pelo que Deus prometeu, no versículo 25, Davi pede, 7:25, agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua descendência, faze conforme prometeste. Então, quer dizer, em sua oração, Davi reconhece que foi tomado de graça e misericórdia e agradece ao Senhor. Mas antes de terminar, ele lembra o Senhor daquilo que ele falou que iria fazer e pede para que ele faça de acordo como ele prometeu. E assim Davi transformou a promessa de Deus em sua oração. Ou seja, ele não pede por nada novo, mas simplesmente pelo que o Senhor já disse que iria fazer. E logo Davi diz ao Senhor que essa promessa foi o que lhe deu ânimo para chegar diante do Senhor em oração. E dessa forma, irmãos, a fé verdadeira, ela se apega no que Deus disse e nas suas promessas. Quantas promessas essa palavra tem para nós, irmãos? O quanto Deus se revela através dessa palavra para cada um de nós. A gente, para cultivar uma vida de oração, deve se apegar às promessas de Deus em sua palavra e transformá-las em oração. Mas aí alguém pensa, pode pegar e pensar assim: por que orar e não apenas esperar, já que Deus prometeu que faria? E tem gente assim, viu? Na verdade, irmãos, a oração é a forma como as promessas de Deus são entregues. Isto é o veículo pelo qual tudo que Deus prometeu chega até nós. Por isso, quando você orar, se apegue às promessas de Deus na Bíblia. Não se apegue àquelas promessas que a irmã Reteté do Bate-Pé falou um dia para você. Se o que a irmã Reteté Bate-Pé falou para você estiver pautado nas Escrituras Sagradas, viva essa promessa. Se foi revelação divina, partida das Escrituras Sagradas, viva intensamente. Eu estou cansado de ver homens e mulheres viverem por coisas que escutaram de homens completamente vazias, de promessas completamente vazias e frustradas, porque não souberam viver a palavra viva de Deus. Então, irmãos, a banda pode subir. Eu já subo junto. A oração é algo fundamental para cada um de nós. A nossa vida devocional precisa estar pautada nessa palavra o tempo todo. Lembre-se sempre que o Senhor estende a tua misericórdia e bondade para cada um de nós todos os dias. E que as misericórdias nos seguirão todos os dias. E que essas misericórdias são cumpridas sobre as nossas vidas a cada manhã. Assim, você nunca vai se achegar a um lugar de oração de mãos vazias. Você sempre vai se lembrar. Lembra do básico. A graça te alcançou. Jesus morreu numa cruz para te permitir se achegar à presença, de mãos cheias de palavra, de expressão viva daquilo que é o eterno. E que essa lição da oração de Davi possa te ajudar a cultivar uma vida de oração diante do Senhor. E lembre-se, irmãos, que a oração não é apenas pedir algo. É um encontro com Deus, é uma comunhão com o Criador da vida. A nossa vida, essa Bíblia que ela é velha, surrada, mas eu, quando eu abro ela, assim, eu tenho marcações de momentos que Deus falou comigo. Eu acho que todo mundo deve ter uma bibliazinha assim, né? Daquele momento que você tomou uma surra de Deus. E eu gosto de fazer essas marcações dos momentos que eu tomo a surra de Deus. Hoje eu virei adepto da tecnologia, né? Então, os momentos de surra eu boto num bloco de nota. Lembre-se daquilo que o Senhor falou através dessa palavra com você, para que você possa se achegar no seu momento de intimidade, se prostrar e se lembrar: Deus falou comigo. E porque Ele é, eu tenho motivo suficiente para viver na presença dEle e buscá-lo em plenitude, em entrega. Amém? Glória a Deus. Pode abaixar as luzes, fica de pé no seu lugar. Vou só pegar o outro microfone.